Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 4. Eu queria que você estivesse bem atento, que a gente vai ler esse texto, que é um texto histórico. Diz assim, começando no verso 1. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Eneias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. A gente vai agora para o verso 10. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30 mil soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado as suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava ali sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e o seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que o Senhor abençoe essa palavra e nessa noite a gente quer trabalhar nesse tema aí, de Ebenezer a Icabode. Que lições que a gente pode tirar de uma tragédia nacional? Um sofrimento trágico. A história é trágica. Parece que a história vai ficando cada vez mais complicada. A pergunta que nós fazemos é: como ver, como entender a mão de Deus em meio às tragédias? Como enxergar Deus agindo em momentos trágicos da vida? Essa foi a pergunta que o povo americano fez quando as Torres Gêmeas caíram lá em Nova York. Onde é que Deus está ou estava quando os aviões se chocam, matando muita gente? Hoje eu pretendo explorar o mesmo texto, tentando dar um enfoque sobre essa tragédia, esse momento, talvez um dos mais dramáticos da história de Israel, e tentarmos tirar para nós lições. E é importante que a gente, de fato, olhe esse texto buscando tirar para a gente lições. É um texto histórico, mas se está na Bíblia, ele deve nos ensinar ou pretende nos ensinar alguma coisa. Vamos orar, então? Queria que você colocasse a sua vida. Vamos orar diante do Senhor. Pai, estamos diante, então, desse texto difícil, complicado, trágico, e a gente quer enxergar esse texto à luz para esta noite do que o Senhor tem para nós. Por isso, tenha misericórdia de mim, da minha limitação aqui, e que o Senhor alimente o teu povo, alimente cada pessoa aqui naquilo que o Senhor está enxergando da necessidade de cada um. Não olhe para a minha limitação, Pai, para agir em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a maior tragédia que você já experimentou na sua vida? O livro de 1 Samuel, esse que nós lemos, ele está registrando um momento histórico que é uma transição de liderança ou de um jeito de liderança do povo. Basicamente, o que está acontecendo no registro de 1 Samuel é quando o povo vai estar deixando de ser liderado por juízes, que começou lá com Josué, quando eles conquistam a terra. Josué recebe a liderança de Moisés, e ali nós temos, dali em diante, uma sequência de juízes sendo levantados. E isso vai nessa transição até a monarquia, onde o próprio Samuel vai trabalhar, quando Deus, então, vai, de uma forma, responder o clamor do povo, mesmo o clamor errado, e ali vai começar a monarquia, um outro jeito de governo. Vão sair dos juízes para entrar no reinado, ou seja, o governo seria liderado por reis. Saul foi o primeiro e depois vem Davi. Vocês conhecem a história. Então, Samuel está nesse ato. E Samuel, na verdade, ele tem algumas funções que ele absorve desse ato. É talvez um líder muito completo que nós temos, um chamado ainda precoce. Se você ler os três primeiros capítulos, 1 Samuel, você vai ver Samuel crescendo no chamado dele. Então, Samuel, ele tem um papel de juiz, ele tem um papel de profeta, ele tem mesmo um papel sacerdotal diante do povo nessa transição. Ele representa bem esse momento. Deus confiou a Samuel esse momento. Então, o povo está aqui, vivendo uma transição de liderança. O verso 1, e seria muito bom você estar com a sua Bíblia aberta, olhando, o verso 1 diz que os israelitas saíram à guerra. E diz aí que eles acamparam aonde? Na região de Ebenezer. Foi uma decisão coletiva, porque diz que foi o povo que saiu. Essa expressão Ebenezer, você que já está um pouquinho familiarizado com a Bíblia, você sabe, você conhece essa expressão. É uma expressão que tem um significado, e nós todos sabemos, ou recebemos isso, muito pela boca do próprio Samuel. Samuel, depois de um livramento do Senhor, ele coloca uma pedra como testemunho e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma afirmação de um cuidado. Ebenezer significa pedra de socorro. Então, esse é o local que o capítulo 4 parte. Ele parte onde? O povo saiu para guerrear e se acampou na pedra de socorro, ou na região de Ebenezer. O texto começa com a declaração que nós conhecemos como a declaração de cuidado, de vitória. E é interessante você observar que Israel saiu para lutar, ele estava em guerra, e eles vão lutar então a partir de Ebenezer com os filisteus. Os filisteus, amados, se você ler lá o livro de Juízes, capítulo 13, 14, até o 16, vai ficando muito claro que os filisteus eram os principais inimigos de Israel nesse tempo, nesse contexto. Basta você lembrar, por exemplo, que Davi, ele ainda pequeno, ele vai lutar contra um gigante. Esse gigante, ele era o quê? Filisteu. Então, é esse momento. Nós estamos falando que, nesse momento histórico, o grande inimigo eram os filisteus, e Israel sai para lutar partindo de Ebenezer. O verso 2 já diz para nós aí, olha para o texto: Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil homens no campo de batalha. uma derrota, uma realidade dura, algo de alto custo, muitas famílias enlutadas por causa disso, 4 mil pessoas, um luto nacional, uma derrota ruim, pessoas reais sofrendo na carne, sofrendo no espírito, na alma, na dor, porque foram derrotados, mortes foram o resultado. Gente como a gente sofre quando uma tragédia dessa bate à porta. E esta nação está vivendo esse momento, o momento de voltar para casa derrotados, com luto. Não só é uma guerra, sabe, de uma nação, é uma guerra que afetou a minha família. Quantas mães, quantas esposas sofrendo diretamente porque nunca mais veriam os seus filhos, ou seu marido, seu sobrinho, porque a guerra matou pessoas. A guerra não são números, são gente. Aí você olha para o verso 3, diz que as autoridades envergonhadas fazem então uma pergunta. Por que, Senhor? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? São os porquês da vida. Quando algo dá errado, os porquês surgem. E, por certo, você já vivenciou isso. Diante do sofrimento, por que Deus só está permitindo que isso aconteça? Diante dessa primeira pergunta que as autoridades fazem, eu queria fazer um pit stop com você. Talvez você esteja numa fase de um porquê na sua vida. Por que que Deus está permitindo esse tipo de coisa? E eu quero desafiar você a pensar que o problema não está nos porquês, mas no que se faz depois do porquê. Lamentar é do homem quando ele não entende as coisas. E ainda bem que eu e você podemos levantar um porquê aos céus. Tem gente que nem isso consegue fazer. Então o problema não são os porquês, é o que eu faço depois dessa lamúria, desse porquê que eu levanto. E no caso aqui, amados, do texto que nós lemos, a decisão depois do porquê foi uma decisão desastrosa, uma decisão calamitosa. E você consegue olhar para o texto e vai ver que eles decidiram, os líderes influenciaram o povo, decidiram, está aí, vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Amados, aqui está uma atitude insana, impensável. Talvez você leia o texto, não, mas está certo. Vamos trazer, eles estão pensando em trazer o Senhor para a batalha. Negativo, amado. Esse texto aqui é uma denúncia de uma decisão errada, calamitosa. E de fato é isso. Eles estão tendo uma visão mítica, mística, uma visão religiosa, supersticiosa, de algo que o Senhor deu que não era para aquilo. Nesse tempo, amados, ainda não tinha um templo. Nesse tempo, Siló era a cidade onde as coisas da adoração aconteciam. Por isso que eles estão indo a Siló. É lá com Davi que as coisas vão começar a desencaminhar, né? Se encaminhar para Jerusalém. Mas você está vendo que a decisão do porquê é: vamos trazer algo que vai nos dar o poder para derrotar o inimigo. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas pelas nossas emoções, pelas nossas dores. E muitas vezes queremos que Deus entre fechando o pacote por nós. A gente não leu, mas se você leu o texto que a gente pulou para não ficar cansativo, você vai ver que do verso 4, verso 3 e 4 até o 9, a resposta até mesmo dos filisteus é uma resposta mística com relação à arca do Senhor. Reações pagãs, na verdade, estavam acontecendo agora unindo os dois povos. Mas eu quero continuar focado aqui. O verso 4 diz que o povo enviou homens a Siló para trazer a arca da aliança. Amados, aqui está uma tragédia porque os israelitas, em vez de consultarem o próprio Deus, eles foram a Siló buscar a arca da aliança. Eles preferiram ouvir líderes insensatos, vou dizer até mais, ímpios, do que consultar o Senhor. É uma tragédia quando uma nação, um povo, um grupo, segue pessoas sem temor a Deus. Eles decidiram fazer o que não poderiam fazer. E você tem nome aí de os dois filhos de Eli. Eli era o grande sumo sacerdote. Lembra? Nós estamos na fase de transição de liderança. Eli era um líder fraco. Os seus filhos são relatados como filhos perversos. Mas como eles eram da família sacerdotal, eles tinham os privilégios. Eles tinham algumas referências de autoridade. E o texto está dizendo isso. No verso 4 mesmo. Olha para o texto, você vai ver que Ofni e Finéias, eles, apesar de caráter duvidoso que eles tinham, eles vão ser a referência que vai conduzir essa decisão terrível. Depois você quer saber quem são esses meninos, esses moços, leia lá os três primeiros capítulos. Já havia uma declaração de Deus clara sobre o pecado desses dois. Esses dois não tinham reverência nenhuma pelo culto, reverência nenhuma pelas coisas de Deus. Ofni e Finéias eram pessoas ímpias, apesar de estarem acostumados com as coisas da adoração. Então o povo permite que sejam liderados por decisões insanas. Vamos lembrar aqui, a Arca da Aliança, aquela arca que o Indiana Jones achou no filme, a Arca da Aliança representava o poder de Deus, mas ela tinha um local para ficar. O local dela era no Santo dos Santos. E só podia entrar nesse local o sumo sacerdote, e mesmo assim, uma vez por ano. O que esse povo resolve fazer é uma insanidade, porque Deus tinha um propósito para isso, que não vem um caso agora. Por que o Senhor permitiu que fôssemos derrotados? Ah, vamos lá buscar a arca. Não teve alguém que levantasse. Espera aí, isso é insanidade. Falta de profecia, falta de conselho, mata um povo. Então, a gente não sabe se foi o próprio Eli que entrou e buscou, a gente acredita que não, porque o texto fala que ele estava velho, gordo e cego. Então, possivelmente, esses dois filhos insanos foram que pegaram a arca, profanando não só o local, mas tudo aquilo que Deus já tinha deixado de construção, como ele gostaria de ser adorado. Vocês percebem a loucura? E muitas vezes não tem como mais frear. E agora? Como é que freia isso? E é interessante que eles tratam a arca, é um contrassenso. Eles acreditavam que a arca tinha o poder para derrotar o inimigo, mas ao mesmo tempo eles não têm reverência devida àquele objeto que Deus tinha dado. Essa é a insanidade que acontece conosco, que a gente não percebe. Todo ato religioso, um ato místico, um ato supersticioso, ele traz essas incoerências. É nessa arca, por exemplo, que a gente aprende que na tampa dela ficavam dois querubins, dois anjos, voltados um para o outro. E quando o povo fazia o sacrifício pelo perdão do pecado, era nessa tampa que se chamava de propiciatório, que o sangue do cordeiro era vertido ali, para que houvesse comunhão, houvesse então ali uma ligação de Deus perdoando o povo. Então, a arca tinha uma função de culto no local dela, no momento dela. E é bom você lembrar que o texto bíblico, ele está denunciando, ele não está aplaudindo essa decisão. Esse comportamento errado do povo de Israel em transformar a Arca da Aliança num talismã, num amuleto. Sabe aquele amuleto de boa sorte? Parente, você tem algum em casa, um amuleto de boa sorte, que você guarda porque é do vovô? Tem alguma coisa que você não quer usar porque é da tia? Ah, foi a dinda que deu para o meu filho, então eu vou guardar, vou reverenciar. Amuleto. Transfere para o objeto a capacidade impossível daquele objeto trazer boa sorte, no caso dos filisteus, má sorte. Amados, o texto está denunciando, nenhum objeto pode ter o poder de conferir graça. Isso é roubar de Deus algo que só Ele pode fazer. E eu quero compartilhar com você uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, e ele fala sobre isso. Ele diz assim: eles atribuíram à arca o que só poderia ser feito pelo próprio Deus. Esta é a tendência de todos nós. Ansiamos por qualquer coisa que possamos ver. Ainda precisamos de algum símbolo, algum sinal, algo diante dos nossos olhos. Confundimos nossa emoção transitória com a adoração espiritual e a verdadeira reverência. Este é o grande erro que muitos ainda cometem. Pensam que Deus veio ao acampamento simplesmente porque algum rito ou cerimônia religiosa exterior foi observado, ou porque algum santuário sagrado foi estabelecido entre eles. De fato, amados, é algo que se vê ainda muito forte, principalmente no Brasil. No Brasil, é muito comum a gente ter esse sincretismo presente até mesmo na fé cristã, onde nós vamos agarrando aos nossos amuletos gospel, amuleto agora sacerdotal, amuletos que o sacerdote abençoou para marcar aquela campanha, por exemplo. Isso é um sincretismo muito comum no Brasil. Brasil é assim. A gente está muito próximo de expressões religiosas que são pagãs, mas nós não percebemos as forças disso. E muitas vezes trazemos até para a liturgia de culto. Algo terrível. Eu fiquei pensando o que poderia corresponder à Arca da Aliança. E olhando para o Brasil, eu achei um símbolo, que eu acho que faz sentido. E esse símbolo está aqui no nosso santuário, por exemplo. E esse nome templo, santuário, já diz muito sobre a maneira que nós tratamos algumas coisas. Nós temos a cruz. Essa cruz representa muito para nós. Hoje aqui, muita gente com a camisa com esta cruz. Eu acho que a arca tinha esse simbolismo como a cruz tem para nós. Na teologia cristã, a cruz é o principal símbolo. Tanto é que ficou o símbolo do cristianismo. Nós tivemos outros e temos outros, mas esse ficou. A cruz é um símbolo da revelação essencial de Deus quando Ele estabelece uma nova aliança, e essa aliança então é concretizada no ato, quando Jesus, Ele se deixa morrer, na cruz do Calvário o sangue é vertido, é aquela obra consumada de Cristo, estabelecendo a chave para a comunhão nossa com Deus, era a função do propiciatório. O sangue aspergido, Deus ouvindo as orações, perdoando pecados. A cruz é esse símbolo. Cristo morrendo em favor de nós, perdoando nossos pecados e nos dando a capacidade de termos comunhão com Deus. Mas, se a cruz tem essa informação importante, o que a gente observa, muito comum entre nós, é que algumas pessoas não conseguem apreciar esse significado como deveriam. E elas ultrapassam ou apequenam este valor, correndo e fazendo algo que não deveria ser feito. Pessoas que tratam a cruz como um talismã, pessoas que carregam no peito, entendendo que, por ser a cruz, ela vai estar protegida. Tem gente que amarra a cruz na porta de casa, no retrovisor do carro. Eu me lembro de uma cena contada por um pastor na minha adolescência, que ele estava no domingo pela manhã à porta da igreja, do templo. E nisso ele ouviu uma gritaria. Eram dois meninos pequenos, pivetes, moleques, que um correndo atrás do outro e falando palavrão, tipo assim, eu vou te pegar, eu vou te quebrar, vou te matar, sabe? Essas coisas de briga. Então, um correndo atrás do outro, e veio correndo para o lado do templo. E o que estava perseguindo com muita raiva o outro, estava a ponto de pegar o outro. Mas quando ele estava correndo, ele olhou e percebeu que era uma igreja. E ele estava xingando aquele negócio. Quando ele percebeu que era igreja, ele deu uma freada, olhou, fez o sinal da cruz e continuou correndo para pegar o cara xingando. Essa ideia de transformar um símbolo lindo de graça num amuleto de sorte, de proteção. Isso é ofensa, amados. Mas nós fazemos isso. No Brasil isso é muito comum. E eu acho que estava acontecendo exatamente isso. Amados, não tem nada mais que ofende a Deus. É quando o próprio povo dele quer roubar, controlar o próprio poder de Deus. Isso, amados, aconteceu aqui com os israelitas e mesmo com os filisteus. Se você lê o texto, os filisteus, quando ouviram que a arca estava presente, eles ficaram com medo também, porque eles eram pagãos. Pagãos é assim, bate três vezes na mesa, vira a boca para lá, coloca um galinho de arruda, é assim. Mas eu quero trazer uma reflexão rapidamente para nós hoje, só rapidamente, a gente vai trabalhar isso, se Deus permitir, em outro momento. Me parece que hoje há uma confusão entre ser espiritual e muitas vezes esse ser, sabe, ser espiritual. Me parece mais um agir supersticioso. A impressão que eu tenho, que nós criamos um jeito espiritual que às vezes revela a nossa superstição. Vamos lançar a campanha. Deu certo, ano que vem a gente repete. Campanha de jejum, campanha de cura e libertação, campanha da carteira assinada. Venha, traga a sua carteira e Deus vai fazer com que o emprego abra. E aí deu certo. Deu certo, o ano que vem, semana que vem, daqui a 15 dias a gente faz de novo. Sabe esse negócio de ser espiritual, mas na verdade é superstição. No Brasil está muito comum. E às vezes acontece conosco. Você nunca se sentiu culpado quando você saiu apressado de casa e não conseguiu orar? Aí você fala, meu Deus, e agora? Segue o bonde, meu amigo. Se aconteceu, você para o carro, pede perdão e ora, mas, bati o carro porque eu não orei antes. Ah, será? Isso aconteceu porque eu briguei com a mulher e falei que, pá, aí Deus está me castigando. Porque eu não fui no culto de quarta-feira, por exemplo. Se fosse assim, nós estávamos lascados, né? Porque o culto de quarta-feira aqui é bem, bem tímido, né? Nós temos isso. O que nos torna, parece, espiritual é muito supersticioso. Mas vamos para o verso 10 e 11, olha aí. O que acontece? Eles trazem a arca com expectativa que Deus daria para eles a vitória. Mas o que aconteceu? A derrota de Israel foi ainda mais vexatória. Foi um vexame. Se na primeira derrota foram 4 mil homens, agora foram 30 mil homens morrendo. E não só isso, 30 mil foram mortos. Mas ainda o incrível aconteceu. A arca, que era a nossa esperança de vitória, ela foi levada pelo inimigo. O inimigo roubou a arca. Como pode? Isso é um vexame, uma derrota muito maior. E aí, amados, a gente começa a perceber que a nação entrou num caminho perigoso. Deus já havia mostrado para eles o pecado, por exemplo, de Ofni e Finéias. Você não deve dar ouvidos a pessoas ímpias. Cuidado com isso. E eles decidiram não tratar do problema maior, que era o afastamento deles de Deus. O pecado estava presente. Eles resolveram pegar um atalho. Acontece conosco. A gente muitas vezes lança o porquê. Deus, por que eu estou passando isso? E muitas vezes a gente não se dá, ou não quer se dar, a consciência que é fruto das nossas escolhas e decisões pecaminosas. O que nós precisamos fazer? Correr, pedir perdão a Deus e enfrentar as consequências e pedir misericórdia por Ele. Por isso que a gente pode orar. Amados, essa tragédia, ela tem esse clímax de derrota para a nação. Mas o texto continua colocando a coisa ainda pior. Porque dos versos 12 ao 22, você vai ver que essa tragédia alcança a família de Eli. E aí, a gente vai ver que na família de Eli tinha uns dramas, tinha algumas cumplicidades. Aliás, todas as famílias, a minha, a sua, nós temos os nossos dramas particulares. As famílias guardam os seus, né, as suas cumplicidades. Muitas vezes nós não tratamos no seio da família de forma correta, porque a gente não quer mexer em algumas tradições. Por isso que muitas vezes nós não enfrentamos os problemas que estão afligindo a nossa família. A família de Eli tinha os seus dramas, tinha suas cumplicidades, coisas veladas, intrigas, e também sofrimentos, sofrimento, amados, que estavam atingindo aquela família. Você sabe que muitas vezes nós passamos por sofrimentos fruto de decisões de outros. Se os nossos governantes resolverem tomar decisões erradas, isso vai nos atingir. O que eu quero trazer agora é isso. Ebenezer, pedra de socorro, começa a entrar um descaminho que está atingindo as famílias. O exemplo nosso aqui é de Eli. Eli era o sumo sacerdote que não cumpria bem a sua função. O maior líder da nação desse tempo, ele estava simplesmente derrotado muito antes da derrota de Israel. Eli, ao ouvir a notícia, ele morre porque ele se assustou com a notícia de que o povo foi derrotado, houve um massacre, os filhos deles morreram e a arca foi levada. Quando você lê, parece que ele levou um impacto maior do roubo da arca do que da morte dos filhos. Sensação que é essa. Mas eu não sei se é isso. Mas o que nós sabemos é que esse moço, ele viu nessa notícia o fracasso como líder, como pai, como referência de autoridade. Por que que Eli estava, mesmo sendo cego, à porta de Siló, aguardando notícia? E o texto é claro, ele queria saber o que aconteceu com a arca. Eli foi conivente com a arca sendo levada. Ele sabia que há um erro ali, mas ele nunca enfrentou os filhos dele. E mais uma vez, os filhos estão vindo, fazendo uma sabotagem, e Eli, como sumo sacerdote, sem autoridade, é cúmplice. Por isso que ele estava esperando saber notícia da arca. Ele era o sumo sacerdote, ele cuidava da arca. Não cuidou dos filhos, não cuidou da arca, não cuidou do povo. Tem umas palavras, um jogo de palavras aqui, que a gente não vai trazer hoje. Esse pesado aqui é mais do que gordo, é pesado. Há um trocadilho aqui. E ele, então, esse moço, morre por um acidente. E o verso 21, a coisa vai ficando pior. A Nora, ela agora, além de ter as notícias da derrota de Israel, a notícia, né, do fracasso, da morte do marido e do cunhado, do roubo da arca, ela agora tem a morte do sogro. Ela foi atingida, ela entra em trabalho de parto e morre. Que tragédia, amados. Mas antes de morrer, ela resolve dar um nome para o menino. Icabod, que significa acabou a glória. Foi-se a glória. Não tem mais glória. Acabou tudo. E ela repete isso duas vezes antes de morrer. Parece que o texto dá essa dica para a gente. Um texto que começa dizendo que o povo ia guerrear em Ebenezer. Termina com Icabod. Foi-se a glória do Senhor. Nenhuma glória mais. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Já ouviram isso aí? Eu entendo que aqui nós temos um registro de como isso acontece. É dessa maneira, não tem mais glória. Você já ficou numa situação que parece que o beco é sem saída? Você já ficou numa situação que parece que as coisas não vão melhorar nunca? Que não tem mais jeito? E sem esperanças, ninguém consegue ver Deus agindo nos momentos difíceis. É o caso dessa mulher. Acabou, melhor morrer. E ela morre de desesperança. Lições que nós podemos extrair dessa história, que é uma tragédia nacional que atinge a família. Que lições? Porque nós poderíamos ficar só nos personagens. Coitado dessa mulher, coitado de Eli, coitado do povo, né? Ok? Agora, que lição que a gente tira para nós? Primeira coisa que eu penso, para uma trágica derrota na sua vida, está aí para você, acuse Deus pelos fracassos ou problemas que surgem. Para uma trágica derrota na sua vida, acuse Deus pelos fracassos ou problemas que surgem. Entramos, amados, numa via de derrota quando acusamos Deus pelos fracassos da vida. O verso 3 diz, por que, Senhor? Por que que o Senhor causou a nossa derrota? Amados, quando nós temos uma visão equivocada de Deus, Ele se parece mais com o inimigo. E tem muita gente que vê Deus com desconfiança, porque ele não consegue perdoar Deus. Eu já vi pessoas falando assim, eu não perdoo Deus. Quando nós adotamos essa postura, nós estamos adotando uma postura que pode acabar em Icabod, sem esperança. Então você quer decidir por uma derrota na sua vida trágica? Continue acusando Deus pelos problemas da sua vida ou da sua família. Eu quero que essa frase aí você acompanhe. Quando acusamos a Deus, entramos numa guerra com a vida. E quando a vida é uma guerra, tudo se torna uma disputa ou uma desconfiança. Você estará sempre a um passo de uma derrota. Tudo se torna tenso e o descanso da alma uma miragem. Acusar a Deus é o processo do início de uma derrota muito grande. E a gente começa pequeno, com coisas pequenas. Talvez você não chegou ainda ao estado de tratar a vida com Icabod. Não tem mais jeito, não tem glória nenhuma. Mas pode ser que você esteja alimentando as suas emoções para chegar lá. Cuide disso. Porque nós perdemos a fé aos poucos. E eu estou falando com gente que tem fé. Você está aqui? Então a crise de fé acontece é conosco. Tem muita teologia sendo ensinada dentro das igrejas que traz uma visão equivocada de Deus, onde ele parece mais o inimigo. Deus vai castigar você. A gente fala isso com o menino, inclusive. Mas tem mais um ponto aí. Para uma trágica derrota na sua vida, dê ouvido aos ímpios e siga os seus conselhos. Para uma trágica derrota na sua vida, dê ouvidos aos ímpios e siga os seus conselhos. O verso 3 e 4, vamos trazer a arca da aliança. A autoridade falou, as autoridades falaram. Vamos trazer a arca lá de Siló. E o texto vai dizer que Ofni e Finéias, gente ímpia, os dois filhos de Eli, acompanharam todo o processo, lideraram tudo isso. E o povo seguindo, parecendo que está indo atrás de um trio elétrico, num bloco, um bloco da derrota. Dê valor e siga os conselhos dos ímpios para você ter tragédia na sua vida. Por exemplo, qual é o padrão que você segue para o seu trabalho? Quem você ouve? Como você se comporta no seu trabalho? Quem é que te dá conselho? Olha, a gente ouve muita coisa. Por exemplo, quem que está dando padrão para o seu namoro? Você namora embasado em qual conselho? Para o seu casamento, para manter o seu casamento. Você que vai casar. Qual é o padrão? Qual é o conselho? Muitas vezes nós vamos seguindo conselhos de ímpios e tomando decisões nas nossas vidas. Isso é caminho de tragédia. Nós trabalhamos aqui recentemente, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Qual é o padrão para os seus negócios, seu casamento, seu namoro, para a sua vida, enquanto esposa, enquanto filho? Qual é o padrão? A quem você escuta? Uma trágica derrota vem quando conselhos de ímpios são ouvidos. E a pergunta para mim e para você é: a quem você tem dado ouvidos para decidir as suas coisas? Não, é só esse jeitinho e está tudo resolvido. 3, para uma trágica derrota na vida, trate Deus e as coisas de Deus com desprezo ou como um amuleto para momentos difíceis. Para uma trágica derrota na sua vida, trate Deus e as coisas dele com desprezo ou como um amuleto para momentos difíceis. O texto vai dizer no verso 5 que quando eles viram a arca do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Esse é o atestado da insanidade. Se alegrando com a coisa vã. Ofni e Finéias, amados, eram porta-vozes dos que desprezam e relativizam a verdade do Evangelho. Eu queria muito fazer uma faculdade. Comecei uma, não fiz. Comecei outra, não fiz. Até que eu fiz uma. E a minha faculdade foi na área de ciências humanas. E você aprende em ciências humanas o que é melhor dos humanos. E foi uma luta para mim. Por quê? Porque entrava em conflito valores. E aí, desses valores, Deus, o sagrado, ele era ridicularizado. Deus, o sagrado, eram coisas que eram desprezadas, porque nós não somos mais assim. Cuidado, você que é jovem, que está entrando numa faculdade, você que está lendo coisa que está chamando a sua atenção, fique esperto. Não deixe de aprender, mas conserve a fé, entenda que Deus ainda continua agindo. Uma trágica derrota vem quando decidimos, movidos pelas nossas emoções e pelas superstições. A última coisa que podemos fazer, amados, é transformar a nossa relação com Deus num sistema religioso. E aqui está o risco para nós, porque nós somos daqueles que estão acostumados a vir fazer coisas, e a gente faz semanalmente isso. Essa é uma tentação para uma vida trágica, achar que é só aqui que acontece. Segunda a sábado, deixa que eu resolvo, e eu venho só aqui. Aqui eu sou reverente, aqui eu concordo, aqui eu canto, aqui eu até leio a Bíblia, mas acabou daqui, fechei a Bíblia, e às vezes não acha mais durante a semana. Isso é tratar de forma trágica o nosso Deus, as coisas de Deus. Trata de qualquer jeito, porque você está nas suas emoções, na sua superstição. Geralmente, as pessoas procuram mais a Deus quando estão passando dificuldades. Elas querem a arca, elas querem o poder para se livrar. E isso nos atinge, isso nos afeta, porque nós somos daqueles que creem. Então, se você quer evitar uma tragédia, trate Deus, trate as coisas de Deus com reverência, com submissão, com adoração, que só Deus merece. E por último, para uma trágica derrota na vida, mate a esperança de ver Deus agindo em momentos difíceis. Para uma trágica derrota na vida, mate a esperança de ver Deus agindo em meio aos momentos difíceis. Verso 21, deu ao menino o nome de Icabod e disse, foi-se embora a glória de Israel. Amados, uma vida sem esperança em Deus, perde a esperança, perde o sentido, não tem mais, não tem nada mais lindo do que a renovação da vida, é uma criança nascendo. E aquela mãe, ela está colocando uma maldição, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, dela sendo transferido para que seria uma esperança. Eu ouvi certa vez um pastor contando que ele estava num táxi e aí conversando sobre as coisas da vida, o taxista falando de coisas ruins que estavam acontecendo na cidade, roubos, furtos, corrupção no país, só coisas ruins. Aí o pastor que estava atrás falou, pois é, por isso que eu penso que acho que eu não vou ter filho. Aí que o motorista falou assim, que isso, moço, talvez é o seu filho que vai ser resposta de Deus para esta vida, para muita gente. Amados, quando nós perdemos a esperança de que Deus age, nós estamos assinando o nosso atestado de morte. Quando Deus é esquecido, até mesmo o nascimento de uma criança, até mesmo uma oração, vamos orar por isso? Já orei tantas vezes. O crente fica de mal com Deus. Eu vou parar de orar para ver se Deus acorda. Ele vai sentir minha falta. Então eu vou parar de orar, você vai ver. Está vendo como é que a gente é místico, às vezes? A gente quer colocar Deus numa situação, meu, Ele é Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, vamos orar de novo, entregar de novo. Ah, não, eu já cansei de entregar isso para Deus. E acabou a esperança. O horizonte do amanhã, do futuro, fica cinza, fica incerto. E a pessoa não consegue imaginar que Deus está tratando do mesmo jeito. Continua sendo Deus, como diz aquela canção. Ele continua sendo Deus. Amados, essa é uma história trágica. Que a gente leu. Começa com Ebenezer, a pedra do socorro, até aqui nos ajudou o Senhor, segundo vai dizer Samuel, um pouco mais à frente. E termina com Icabod, foi-se a glória, ficamos sem nenhuma glória de Deus conosco. Acabou a esperança. Para nós que estamos acostumados com a linguagem religiosa, essa história é para nós, porque aconteceu com o povo de Deus. Aconteceu com objetos de Deus, do culto. Nós precisamos refletir sobre a seriedade de levarmos Deus e as coisas dele a sério em nosso viver. Não fazendo o sinal da cruz, mas levarmos Deus a sério. Nos seus negócios, amanhã, do jeito que você vai tratar os seus negócios. O que você acessa na internet. O que você faz que ninguém pode saber. Trate a Deus com reverência. Leve Deus a sério em seu viver. Conhecermos mais de Jesus a cada dia. Precisamos conhecer mais de Jesus a cada dia. Conhecer Jesus ao ponto de amá-lo, a ponto de segui-lo, a ponto de querer viver o que Jesus viveu. Então, Jesus é o nosso alvo, amados. Trabalhar olhando para Jesus. O seu patrão é Jesus, consegue entender isso? E as pessoas precisam ver em mim e em você esse Jesus. Conhecer mais de Jesus a cada dia é, e sempre teremos coisas para conhecer de Jesus. Fugirmos dos mecanismos supersticiosos. Pastor, ore por mim, pronto. Que peso, hein? Pastor, estou passando com um problema, só ora por mim? Oro. E por que eu que devo orar? Ah, porque você é pastor, a sua oração deve ser mais quente do que a minha. Eu nunca vou recusar de orar por alguém, mas, amados, não existe oração forte. A oração forte é a sua, derramada diante de Deus. O máximo que eu posso fazer é colocar a mão no teu ombro e falar, Senhor, tu conheces a dor, tu sabes. Tratarmos as coisas de forma mecânica, sabe, de Deus. Vamos fugir disso, gente. Vamos fugir disso. Isso é caminho para a tragédia. Fugirmos dos atalhos. Na minha época lá, o pastor me chamava a atenção dizendo, você não pode ser o crente 6 horas, né? Não é 6 horas, é 6 horas, mineiro come as palavras mesmo, olha, vou 6 horas por mim, Vocês oram por mim? Sempre o outro precisa orar por ele. Os atalhos da vida. Não quer assumir a responsabilidade da sua santidade, dos seus compromissos. Não estudou para a prova e pede para a pessoa orar para ele passar na prova. Não seria até uma blasfêmia a gente pedir isso para Deus? Essa me corava? Senhor, que o Senhor traga a lembrança dele o que ele estudou. Estudou nada. Misericórdia. É ou não é? A pessoa quer mágica. A pessoa quer solução de atalhos. E não existem atalhos na vida cristã. Fuja dos atalhos. Assuma suas responsabilidades diante de Deus. Fuja das fórmulas mágicas. Cuidado com isso. Quando eu falo fórmula mágica, tem boas intenções, mas são coisas, sabe? Eu acredito muito que Deus fala em momentos específicos, ainda mais que a gente faz isso de forma intencional. Mas tem gente que coloca nos eventos o poder. A sua vida vai ser transformada se você participar daquele evento tal. Como? Que história é essa? Eu acredito. Mas cuidado para não transformar ideias boas, bons ajuntamentos em fórmulas mágicas, porque às vezes Deus não preparou para aquele momento. Livrarmos dos pecados que embaraçam os nossos pés. Hebreus fala sobre isso. Talvez a lição para nós, saímos da tragédia, seja essa última frase. Vamos tratar o pecado das nossas vidas como Deus olha para ele. Resolvermos. Se nós cuidarmos com seriedade dos nossos pecados, a gente vai ver menos os pecados dos outros, a gente vai ser menos crítico com a vida do outro, vai ser mais crítico com a nossa vida, a gente vai buscar mais do que o outro e não ficar olhando para o pé dele. Livrarmos dos pecados que embaraçam os nossos pés. Que Deus nos dê a capacidade de sermos vitoriosos. Começarmos com Ebenezer, continuarmos com Ebenezer e finalizarmos a caminhada com Ebenezer. Amém? Que Deus possa, sim, completar essa palavra no teu coração.